As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Eleito nesta quinta-feira por unanimidade para um mandato de 2 anos como presidente da Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos reafirmou como objetivo central da sua ação continuar a trabalhar por uma comunidade intermunicipal ativa, competitiva, cooperante e solidária, onde as pessoas da região são a prioridade. Queremos que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo continue a ter uma voz no contexto nacional, preparada para enfrentar os desafios do futuro, capazes de promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável do nosso território. Manuel Jorge Valamatos referiu depois à comunicação social, que é um conjunto de matérias que vão estar no centro da ação da nova presidência da CIMT, desde logo a constituição da nova região do Médio Tejo, Lesíria e o Oeste.
Para responder a uma nova região, como sabem, o Médio Tejo, Lesíria e o Oeste, é isso que vamos ter que continuar a acompanhar de perto, com toda a atenção e todo o cuidado, e é isso que nós nos propomos, a Comunidade Intermunicipal, estar muito atenta a esta nova configuração, que vai surgir em 2030, e até lá temos que percorrer um caminho para construir os alicerces e as condições bastantes de para que depois toda a ação se desenvolva a favor das pessoas e dessa nova grande região. É uma questão também central, não é? É muito relevante nos prepararmos para esse novo desafio. Mas depois essas questões da ITI, ou seja, os fundos comunitários do Portugal 2030, seguramente estão na nossa agenda e são questões de grande prioridade, à qual tem muito a ver aqui com o nosso trabalho também de concertação e de articulação entre todos para projetarmos melhor o nosso território e seguramente eliminar ou tentar eliminar as diferenças de desenvolvimento das regiões. É para isso que servem estes fundos comunitários e com os quais temos de estar a trabalhar de forma muito intensa. PRR, Fundo de Transição Justa, Portugal 2030, há muitos desafios, este é o nosso trabalho aqui todos os dias. Um trabalho de articulação entre os diferentes municípios, lá está, para conseguir mitigar as fragilidades da região e seguramente potenciar aquilo que melhor cada um tem ao serviço de um todo. É isso que temos vindo a fazer até aqui e é isso que vamos continuar a fazer.
A NERSA, Associação Empresarial da Região de Santarém, reuniu esta quinta-feira em Tomar com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O encontro reuniu o Presidente da NERSA, António Pedroso Leal, e o Presidente do Núcleo da NERSA dos Conselhos de Abrantes, Constância Maçã e Sardual, Rui Serrano, assim como o recém-eleito Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, também Presidente do Município de Abrantes. Na reunião, onde também estiveram presentes Miguel Pombeiro, Secretário Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e Jorge Simões, segundo secretário da Comissão Executiva, da CIMT, foram analisadas e discutidas formas de colaboração entre as entidades, de forma a melhor promover o crescimento económico sustentável, a inovação e a competitividade empresarial na região do Médio Tejo. Os tópicos discutidos durante a reunião incluíram ainda a promoção de investimento, o emprego, o apoio às empresas locais e a formação profissional. Ambas as partes concordaram que a colaboração é essencial para alcançar os objetivos de crescimento e desenvolvimento regional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa nesta sexta-feira mais uma edição da Feira de Santiria. O certame decorre em vários pontos da cidade, com destaque para a Várzea Grande e o Mercado Municipal. Os pormenores com o António Fuciano.
É já nesta sexta-feira que começa mais uma edição da Feira de Santiria, evento que se prolonga até 22 de outubro. Um dos destaques está centrado precisamente no cartaz musical, com confirmação de nomes de relevo, casos de Pedro Mafama, autor do sucesso do último verão, assim como dos Dama, Sons do Minho e Sai do Chão, tributo a Ivete Sangalo. Os concertos serão na Várzea Grande com entrada gratuita. Aliás, a feira será mesmo dividida entre aquela zona da cidade e o recinto envolvente ao mercado municipal, que irá receber os divertimentos para crianças e adultos, ao passo que estas quinhas e outros espaços de gastronomia ficarão no passadiço situado do lado oposto do Nabão. Em recentes declarações à ERTS, Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, deu conta da distribuição do evento.
Entramos na Rua dos Arcos, onde lhe chamamos a Rua do Comércio, porque é onde vai estar aquele tradicional comércio de venda de retalho, portanto, também faz parte das feiras. Antigamente as pessoas vinham até à Feira de Santiria muito para procurar este tipo de acessórios, muitas vezes ligados à parte agrícola. Hoje já não é tanto, porque as lojas já existem no nosso quotidiano, o que não acontecia há uns anos atrás. Esperavam-se pelas feiras para poder recolher esse tipo de bens, mas efetivamente quisemos que essa parte continuasse e, portanto, também aqui estará presente na Rua do Comércio vários comerciantes. Depois, pelas traseiras do Tribunal, encontramos o artesanato, que há uns anos atrás só tínhamos artesanato africano e desde o ano passado que quisemos que o artesanato português fizesse parte deste certame e, portanto, também temos dado aqui algum ênfase àquilo que é o artesanato na Feira de Santiria. Depois temos na lateral do Tribunal, como já é conhecida e, historicamente, a Feira das Passas. Já temos 50 e tal inscritos para a mesma. Depois, na Várzea Grande, encontramos então o recinto principal, vá o recinto do programa cultural, onde teremos os fumeiros, os doces regionais, a street food, temos também os bares geridos pelas coletividades de Tomar, portanto, referir que os bares que estão localizados ali na Várzea Grande foram associações que se candidataram para o local e são elas que vão explorar. E, portanto, é aí que acontece a programação cultural de todo o evento, e onde vão atuar todos os artistas desta Feira de Santiria.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Leiria, através do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, apreendeu, no passado dia 9 de outubro, 168 artigos contrafeitos, foi no concelho de Alcobaça, no âmbito de uma fiscalização. Os militares da Guarda detectaram um estabelecimento comercial que possuía no seu interior diversos artigos de vestuário contrafeitos, tendo sido apreendidas 168 peças de vestuário. No decorrer da ação foi identificado o explorador do estabelecimento, um homem de 25 anos, por venda de artigos contrafeitos. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alcobaça. A Guarda Nacional Republicana relembra que o objetivo principal deste tipo de ações é garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.
Rádio R, informação.
Está aprovada a candidatura ao projeto Escolhas Nova Geração, que tem como público-alvo os migrantes residentes no concelho de Abrantes, numa iniciativa apresentada pelo município, que se assume como uma entidade promotora, e pela Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Abrantes, entidade gestora do projeto no concelho abrantino. O programa Escolhas é uma iniciativa do Governo que vai na nona geração, cabendo a promoção das candidaturas ao Alto Comissariado para as Migrações. O projeto, que se irá iniciar em breve, com uma equipa de recursos humanos especificamente associada, terminará a 31 de março de 2025, podendo haver ser renovado por mais um ano e seis meses. O projeto teve um financiamento da ordem dos 229 mil euros, assegurado por fundos europeus estruturais de investimento e pelo Fundo Social Europeu. No Conselho de Abrantes, o nome atribuído à candidatura pela Cruz Vermelha foi o do IOLA.com, significando a Associação da Multiculturalidade à Vida, às oportunidades que todos merecem e ao respeito por cada indivíduo na comunidade em que esteja inserido. O projeto irá intervir diretamente junto de 60 crianças e jovens e 120 pessoas de forma indireta, cabendo à Cruz Vermelha trabalhar com estes cidadãos migrantes, incidindo nos principais problemas diagnosticados no plano de desenvolvimento social e diagnóstico social, nomeadamente desemprego jovem, desigualdades sociais e segregação cultural. O projeto tem como objetivos aumentar os níveis de valorização cultural, potenciar os benefícios da multiculturalidade, promover a formação e emprego, a qualificação, diminuindo a incidência nesta comunidade de fenómenos como a baixa escolaridade, fraca qualificação, fraca participação e envolvimento na comunidade maioritária.
R, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município da Ferreira dos Ezas está disponível para financiar uma parte do asfaltamento da estrada municipal 1108 na freguesia de Olaias. Essa disponibilidade do município vizinho foi confirmada pelo presidente da Junta de Freguesia, Rui Lopes, aqui na ERT. De acordo com a autarca, a via está há dezenas de anos a aguardar por uma intervenção que pode vir finalmente a acontecer caso a verba necessária venha a ser disponibilizada no orçamento do próximo ano.
Queríamos que fosse este ano, 2024, em que fosse possível concretizar uma obra que já vem sendo pedida há umas dezenas de anos. que é a estrada que vai para o Cardal, que é a 1108, que é municipal, e que pertence aos dois concelhos. Pertence ao Conselho de Ferreira e ao Conselho de Penar. Cerca de 40% de Ferreira, 60% de Penar. Eu tive uma reunião, tivemos uma reunião informal, mas em que, por acaso até foi no Cardal, em que estive com o Presidente de Câmara, Bruno Gomes, e ele garantiu-nos que está disponível para avançar com a parte dele da obra. Portanto, resta-me tentar que a Câmara de Tomar assim o entenda, porque já havia uma previsão, se ainda houvesse flexibilidade orçamental ainda durante este ano, se começaria a pensar no projeto, na execução do projeto para arrancar com a obra. Este ano não houve, portanto ainda não houve nada sobre isso. Portanto, queríamos, nesta reunião que vamos ter com a Câmara agora a seguir, queríamos que fosse uma realidade, porque é, para nós, é a pior estrada do concelho. Tomar, outros dirão que é deles, mas cada um diz qual é a sua pior estrada, é aquela na nossa freguesia e também pertencente ao Concelho de Ferreira. É a pior estrada neste momento que está por reparar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Convento de Cristo acolhe neste sábado, 14 de outubro, duas conferências no âmbito da exposição e instalação Calesma e os Cavaleiros do Mar, que se encontra patente no monumento até ao próximo dia 15 de outubro. O programa começa às 17h30 com a conferência O Mar e a Lusofonia, com a apresentação de Renato Epifânio, filósofo da revista Nova Águia. Segue-se às 21h30 a conferência Dos Oceanos ao Espaço, em Sustentável Poluição Humana, com Isabel Pessoa Lopes, especialista em riscos espaciais. Haverá depois uma breve sessão de observação astronómica com telescópios no terraço do Convento de Cristo. Ambas as conferências contam com a moderação do Luís Vieira Batista, artista plástico, e decorrem na sala multiusos, sendo que a entrada será feita pela fachada norte do Convento de Cristo, claustro da Missa. As entradas são livres.
Rádio Air, informação.
O Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria promove exposição alusiva aos tabuleiros. Os pormenores com o António Feliciano.
A Estalagem de Santa Iria de Tomar está a receber a exposição A Festa Continua, do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Estão em causa trabalhos alusivos à Festa dos Tabuleiros, elaborados pelas crianças do primeiro ciclo e ainda do Jardim de Infância Raul Lopes. O cortejo propriamente dito está retratado nesta exposição, onde nada foi deixado ao acaso. E, precisamente, nesta inauguração, registro para a presença de algumas das crianças que tinham participado no recente cortejo dos rapazes, acompanhadas por Celeste Sousa, diretora daquele agrupamento, que começou por explicar as raízes desta iniciativa.
E a festa continua com as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. Este trabalho foi realizado para a Festa dos Tabuleiros, julho de 2023. E, desta forma, através de uma exposição itinerante, nós pretendemos dar a conhecer a todos os que nos visitam a nossa grandiosa festa. Começamos com a exposição aqui na Estalagem de Santa Iria, esta magnífica unidade hoteleira, que eu convido todos a visitar. Seguidamente esta exposição irá para a Casa dos Ofícios, depois para o Hotel República, para o Tomar Boutique Hotel, e ainda aguardamos resposta do Vila Galé Hotel e de outras unidades que se queiram associar. Portanto, eu agradeço já a todos eles, em primeiro lugar, de facto, à Estalagem, que desde a primeira hora se mostrou completamente disponível e entusiasmada para, enfim, articular com a escola mais uma vez. E eu agradeço muito a todos.
No próximo dia 27 de outubro realiza-se no auditório da Unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar do Médio Tejo as Jornadas de Oncologia do CHMT. O evento é destinado a profissionais do Centro Hospitalar e a profissionais dos cuidados de saúde primários. Na oncologia atual, é de enorme importância a abordagem multidisciplinar no tratamento do doente oncológico. Assim, a equipa multiprofissional procura uma abordagem individualizada, humanizada e fundamentada na evidência, observando as necessidades e possibilidades terapêuticas de cada doente oncológico. Será um dia repleto de aprendizagem e partilha de conhecimento e que representa uma oportunidade valiosa para se divulgar e partilhar os conhecimentos sobre esta temática, sempre com o objetivo a melhoria contínua dos cuidados prestados aos utentes. A participação nas jornadas é gratuita, mas requer inscrição obrigatória.
Rádio R, informação.
Já arrancou no Conselho de Vila de Rei a implementação do sistema de recolha seletiva de biorresíduos através da colocação de diversos contentores castanhos na via pública. Os biorresíduos resultam da preparação e confecção de refeições e das sobras de alimentos e traduzem-se atualmente em cerca de 46% do lixo depositado no caixote doméstico, englobando ainda os resíduos verdes resultantes da limpeza e manutenção de jardins, tais como aparas, ramos, relvas e ervas. O processo de separação é simples e fácil, bastante para tal colocar apenas no contentor castanho os restos de preparação e confecção das refeições, assim como os restos de atividades que têm a ver com os resíduos verdes. Para simplificar o processo, o município de Vila de Rei encontra-se a oferecer um balde castanho de apoio para poder separar e adicionar temporariamente em casa os seus biorresíduos. Periodicamente, o município de Vila de Rei irá proceder à recolha do contentor e entrega dos biorresíduos recolhidos na estação de tratamento da Valmar. Para além da disponibilização de contentores de proximidade e baldes de 10 litros para a armazenagem temporária dos biorresíduos em casa, o município disponibiliza também no seu centro de recepção de transferência de resíduos um contentor de 30 metros cúbicos para a deposição dos resíduos verdes.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje em antena, Vera Ribeiro.
Os ouvintes da Rádio Hertz, caros municípios de Tomar, hoje trago-vos um tema de extrema importância para todos nós e que afeta diariamente a nossa comunidade: o encerramento das urgências do Hospital de Tomar e as consequências para o Serviço Nacional de Saúde. Primeiramente, gostaria de expressar a minha preocupação com a recente decisão de encerrar as urgências do Hospital de Tomar. Esta medida tem gerado apreensão e descontentamento entre os munícipes. Estes encerramentos devem ser tratados com seriedade, pois afeta a vida e o bem-estar dos habitantes da nossa região. O Serviço Nacional de Saúde não deve, de forma alguma, ser enfraquecido. A saúde é um direito fundamental e os representantes políticos têm o dever de zelar por ela. Sabemos que o encerramento das urgências e das unidades de saúde familiares ocorrem por razões de organização, falta de profissionais de saúde e financeiras. Mas é também da nossa responsabilidade encontrar alternativas viáveis que não sacrifiquem o acesso aos cuidados de saúde. Os nossos governantes, nomeadamente o Primeiro-Ministro António Costa e o Ministro da Saúde Manuel Pissarro, devem ser responsabilizados pela sua incompetência e irresponsabilidade de forma desastrosa como têm gerido o Serviço Nacional de Saúde. A incapacidade do Governo em valorizar os profissionais de saúde gera o encerramento de urgências. Algumas das minhas muitas questões são: o encerramento das urgências do Centro Hospitalar Médio Tejo resulta somente pela greve dos médicos, às horas extraordinárias, ou é um problema que se vai repetir por falta de profissionais? Quais as medidas já tomadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Cristóvão, junto do Governo, para resolver esta situação? Esperemos que este Executivo Socialista não deixe encerrar ou transferir as urgências do Hospital de Tomar, tal como aconteceu com as urgências médico-cirúrgicas. É fundamental recordar que a saúde é um investimento para o futuro. Um Serviço Nacional de Saúde forte não é apenas uma necessidade imediata, mas uma garantia para as gerações futuras. A nossa região merece um centro hospitalar capaz de atender às necessidades de todos os habitantes de forma eficiente e humana. Para finalizar, comprometemo-nos a trabalhar para encontrar soluções que garantam que a nossa região continue a ter acesso a serviços de saúde de qualidade. O grande desafio é preservar e fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. despeço-me. Até à próxima Nota do Dia.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.